convidá-los nesta manhã a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 119. Salmo 119, do versículo 89 ao versículo 96. Salmo 119, do verso 89 ao verso 96. Eu vou fazer a leitura de toda a estrofe e logo depois nós vamos juntos ler os versos 95 e 96. Salmo 119, a partir do versículo 89, diz assim: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Vamos ler todos juntos os versos 95 e 96. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendizemos o teu nome. Te louvamos pela tua palavra que está firme, fixada nos céus. Te louvamos, ó Deus, pelo texto que acabamos de ler e queremos pedir que o Senhor nos ajude agora. Que o Senhor seja conosco neste momento, quando dedicaremos este tempo a ouvir a exposição da tua santa palavra. Pai amado, que o teu Espírito a tome, que o teu Espírito, ó Deus, agrave no nosso coração, que o teu Espírito trabalhe em cada mente, para que todos aqui possamos ouvir a tua voz, ouvir o Senhor falar conosco, para que todos, ó Deus, saiam daqui com a certeza de que ouviram o Senhor falando por meio do texto. Em nome de Cristo, ó Deus, ajude-nos nesta manhã, é o que nós te suplicamos. Amém. Meus irmãos, até aqui, nesta estrofe, o salmista Davi tem nos falado a respeito da eternidade e do lugar fixo da palavra de Deus. Davi nos disse que a palavra de Deus está fixada nos céus e ela jamais vai sofrer qualquer abalo. Ele nos falou a respeito da fidelidade, do amor pactual, firme e imutável de Deus, de como o Senhor criou a terra e a mantém, a sustenta até o dia de hoje. Davi também discorreu a respeito do efeito da palavra de Deus na sua vida. Ele nos ensinou que foi a palavra de Deus que o manteve vivo nos piores momentos, sem permitir que ele fosse destruído. Ele afirmou aqui, nesta estrofe, que se a lei de Deus não tivesse sido o deleite, o prazer do salmista, certamente, em algum momento da sua caminhada, ele teria sido destruído. Então, foi por essa razão que Davi declarou que jamais se esqueceria dos preceitos do Senhor. Porque, meus irmãos, como esquecer daquilo que tem salvado a sua vida dia após dia? Isso é simplesmente impossível. E quando nós meditamos no versículo 94, nós vimos que Davi fez uma declaração ousada a respeito de como ele pertencia a Deus. E com base nisso, ele clama pela salvação do Senhor. Nós vimos, meus irmãos, que nós podemos fazer o mesmo tipo de oração. Nós podemos argumentar com o Senhor em oração, não através de quem somos em nós mesmos ou de quaisquer outras coisas que possuímos, como importância entre os homens, cargos e funções na igreja, mas nós podemos argumentar com Deus em oração com base na aliança que o próprio Deus estabeleceu, no relacionamento que o próprio Deus fez conosco. Se você chegar diante de Deus e pleitear alguma coisa em oração, argumentando que Deus deve te conceder o desejo do seu coração porque você tem feito isso ou aquilo, você pode ter a certeza de que o Senhor não ouvirá você. Ele não vai ouvir você, a menos que por uma pura demonstração de compaixão, de dó, de misericórdia. Isso porque orações egoístas, soberbas, orgulhosas, orações assim são um fastio para o Senhor. Ele não gosta desse tipo de oração. Mas chegar diante de Deus e orar firmado na aliança, orar firmado nas promessas do próprio Deus, fazendo uso do que Deus disse na sua palavra, ah, meus irmãos, isto é algo completamente diferente. Este é um tipo de oração que Deus gosta. Deus tem prazer nesse tipo de oração. Nós podemos orar a Deus assim, como Davi orou. Nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, sou teu. Eu pertenço ao Senhor. Eu sou uma ovelha do teu rebanho, portanto, salva-me. Haja em meu favor, por favor, Senhor. Esta é uma oração que já agrada ao nosso Deus. Nós também vimos, irmãos, no verso 94, que nós precisamos ter o devido cuidado para que na nossa vida exista algo que, de verdade, evidencie que o que nós estamos alegando, ou seja, que nós somos do Senhor, é verdadeiro. É preciso que na nossa vida exista algo que evidencie de forma segura esta verdade. Porque não adianta apenas dizer que somos do Senhor. Há evidências disso na nossa vida, na maneira como nós vivemos no nosso dia a dia. Há alguma evidência desse pertencimento? No final do verso 94, Davi apresentou uma evidência segura. Ele começa dizendo: Senhor, sou teu, salva-me. E ele termina dizendo: pois eu busco os teus preceitos. Nós podemos apresentar esta mesma evidência de que de fato pertencemos ao Senhor? Hoje nós chegamos ao final desta estrofe. Eu quero chamar a atenção de vocês para os versos 95 e 96. Primeiramente, irmãos, observem o verso 95 e eu peço que mais uma vez vocês o leiam comigo. Verso 95, leiamos todos juntos. Diz assim: os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Só o verso 95. Nesse verso 95, irmãos, Davi, depois de pedir que o Senhor o salve, mais uma vez ele volta a sua atenção para os seus inimigos. Veja que mais uma vez Davi volta a sua atenção para os ímpios que desejavam e planejavam a sua destruição. Ele começa o versículo 95 dizendo: os ímpios me espreitam para perder-me. Quando você lê esta primeira metade do verso 95, você pode então entender que o pedido do versículo anterior leva em consideração exatamente esta situação. Davi suplica que o Senhor o salve, E ele firma essa súplica no fato de buscar os preceitos do Senhor, e logo depois justifica esse pedido com o fato de ser constantemente espreitado pelos ímpios que ansiavam por destruir a sua vida. Veja que ele começa dizendo: os ímpios me espreitam para perder-me. Meus irmãos, esta é uma declaração muito forte em razão das palavras que Davi usa aqui. Os ímpios aqui mencionados são homens perversos, são homens malignos e que odeiam a Davi. A palavra aqui traduzida como perversos não descreve apenas alguém que é descrente. É uma palavra usada para descrever uma categoria específica de descrentes. Os maldosos, os perversos, os cruéis. Aqueles que se deleitam e se refestelam na malignidade. E a figura que Davi usa aqui para descrever as ações desses homens reforça ainda mais o quão maldosos eles são em relação ao salmista. Esses homens, diz Davi, eles me espreitam. Espreitar aqui descreve a ação de um animal que está na tocaia. Essa palavra descreve um animal que está abaixado, escondido, apenas esperando pela oportunidade perfeita para dar o bote na sua vítima. Abra no Salmo 56. Esse verbo ele vai ser usado lá exatamente com este sentido. Abra no Salmo 56, verso 6. Salmo 56, versículo 6, vamos ler todos juntos. Salmo 56, verso 6, leiamos, diz assim: ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Vejam, são como animais que estão abaixados, escondidos, só esperando a hora de atacar. Charles Spurgeon vai dizer que os perversos são aqui representados como bestas selvagens agachadas à beira do caminho, ou como um salteador a saltar sobre um viajante indefeso. Meus irmãos, esta primeira metade do versículo 95, para nós, é um poderoso lembrete. Isto nos lembra de que os perversos estão sempre aí. Eles estão sempre à espreita. Isto nos lembra de que, enquanto aqui estivermos, eles continuarão à espreita, planejando, tramando e aguardando o momento mais propício para tentarem destruir a nossa vida. Para tentarem destruir o nosso nome, as nossas famílias, tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. Se você voltar ao verso 61 do Salmo 119, você vai ver que Davi já havia mencionado uma tocaia por parte dos perversos. Volte lá. Salmo 119, verso 61. Salmo 61, Davi diz assim, só a primeira parte do verso, leiamos. Laços de perversos me enleiam. Vá agora para o verso 110. E veja que no verso 110 ele volta a falar das armadilhas preparadas por essas pessoas ímpias. O verso 110 vai dizer assim, só a primeira parte, leiamos. Armam ciladas contra mim os ímpios. Irmãos, Davi sabe que ele vai ter de lidar com essas pessoas durante toda a sua vida. Davi lidou com inimigos no passado. Aqui, no momento em que escreve o Salmo, ele lida, ele se vê rodeado de pessoas respirando e planejando o mal contra ele.
E ele sabe que o futuro ainda reservará inúmeras ocasiões de conflito com os perversos. E, meus irmãos, se formos fiéis ao Senhor e à sua palavra, nós também devemos esperar que a nossa vida seja caracterizada por esse tipo de antagonismo. E quando você olha para a Sagrada Escritura, você vai ver que outros servos de Deus se depararam a pessoas assim. Você pode lembrar da história do profeta Daniel. Você pode se lembrar daquilo que está narrado no capítulo 6, de como os inimigos de Daniel esperaram o momento exato para denunciá-lo ao rei, por dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Eles estavam olhando, observando, esperando que Daniel fizesse algo que eles pudessem usar contra Daniel. Você pode se lembrar do que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério terreno, de como os evangelhos vão nos dizer que a todo instante os fariseus e os escribas o seguiam, sempre procurando alguma oportunidade para terem de que acusar o Senhor, tramando contra o Senhor, planejando contra o Senhor. Você deve lembrar de como a morte do Senhor, ela foi tramada nos bastidores do templo. Se formos fiéis ao Senhor e à sua palavra, nós também devemos esperar que a nossa vida seja caracterizada por isso. Sobre isso, irmãos, um detalhe interessante, de acordo com um estudioso do Salmo 119, um homem chamado Kent Aaron Reynolds, é que, de acordo com ele, o tema dos inimigos nesse Salmo tem uma função bem específica. Ele vai observar que aqui Davi não entra em detalhe acerca de quais eram as ações dos perversos. Ele apenas menciona os perversos e como eles tramavam contra a sua vida. E ele faz isso para realçar a sua fidelidade a Deus. Ele menciona os perversos, não entra em tantos detalhes sobre as ações dos perversos, porque o desejo dele é que essa perversidade realce a fidelidade dele a Deus. Kent Aaron Reynolds vai dizer: usar o motivo dos inimigos introduz um elemento de antagonismo, e isso permite ao autor retratar-se como a pessoa que fala e que reage a situações antagônicas. O autor usa essa representação da pessoa que fala sendo caluniada de maneira a mostrar que o verdadeiro discípulo da lei de Deus se compromete sem reservas com a palavra de Deus, mesmo nas piores circunstâncias. É por isso que logo em seguida, no verso 95, ele vai dizer, veja a segunda metade do verso. Na primeira, ele chama a nossa atenção para as ações dos perversos e na segunda ele diz: mas eu atento para os teus testemunhos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Essa afirmação de Davi, no final do verso 95, ela pode ser entendida de duas formas. A primeira delas é que, diferente dos perversos, Davi não ocupa a sua vida com conspirações. Diferente dos perversos, Davi não ocupa a sua vida com conchavos, com planos para destruí-los. Isso vai nos lembrar, irmãos, de duas ocasiões em que Davi, mesmo tendo a oportunidade, ele não vai aproveitá-la. Mesmo tendo a oportunidade, em duas ocasiões, de dar cabo da vida de Saul, que na ocasião era o seu perseguidor mais feroz, mais implacável. Você vê isso em 1 Samuel capítulo 24 e capítulo 26. Mesmo assim, Davi não se aproveita disso. Ele não se ocupava disso, porque ele temia a Deus. Ele não empregava o seu coração para tramar o mal. E a segunda forma de entendermos a declaração do final do versículo 95 é que Davi também está dizendo aqui que não se abala, que não se desespera com os perversos o espreitando para tirar-lhe a vida. Ele não teme o mal que esses homens possam fazer-lhe. É verdade que as ações dos ímpios provocam dor em sua carne, em seu coração. Mesmo assim, ele não se atemoriza, ele confia no Senhor. Abra no Salmo 27 e veja outra expressão da confiança do salmista Davi no Senhor Deus. Salmo 27, verso 2 e verso 3. Salmo 27, verso 2 e verso 3. Leia comigo. Diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Ele não se desespera porque ele tem a sua mente voltada para a palavra de Deus. Meus irmãos, por que Davi voltava a sua atenção para os testemunhos do Senhor? Esta é uma pergunta muito importante. Por qual motivo, mesmo com os seus inimigos babando à sua vista, lambendo os beiços, desejando saborear a sua carne, devorá-lo, por que Davi simplesmente volta a sua atenção para a palavra de Deus? Há uma maneira muito interessante de entendermos o motivo, e ele passa por outra pergunta que cada um de nós deve responder por si mesmo. Tome isso para você. Você descobre que as pessoas estão fazendo de tudo para destruir a sua vida. Imagine que você descobre isso. Chega ao seu conhecimento que as pessoas à sua volta, elas estão fazendo de tudo para destruir a sua vida. O que é que você faz em seguida? Qual é o próximo passo que você dá? O que é que você faz? Para onde você se volta? Aqui, meus irmãos, Davi está nos ensinando que nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, quando nos encontrarmos sob a ameaça dos nossos inimigos, ou mesmo em meio a dificuldades terríveis, é para a palavra de Deus que nós devemos nos voltar. Um pastor chamado Christopher Ashe, ele faz um comentário muito interessante sobre isso. Ele vai dizer: quando estou sob pressão, o meu instinto é ficar preocupado em razão das causas da pressão. O meu instinto é me tornar obcecado com elas, paranoico, mais e mais ansioso. Mas a resposta é considerar os testemunhos do Senhor. Os inimigos olham horizontalmente para mim, por assim dizer, como que por detrás de uma cerca, procurando me emboscar. Mas eu olho é para o Senhor e para a sua palavra. E por essa razão eu sou mantido seguro. Meus irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso também. Não só em situações em que lidamos com algum inimigo. Na realidade, não importa qual seja a dificuldade que nós estamos enfrentando, nós precisamos aprender a deixar de reparar nelas, a deixar de reparar na sua força, nas suas ameaças, no quão difíceis elas são. Nós precisamos aprender a olhar para o Senhor, para a sua lei, para os seus testemunhos. Eu converso, irmãos, com muita gente que está passando por tribulações. E toda vez eu gosto de dizer que a primeira coisa que ela deve fazer, algo que ela não deve considerar como de somenos importância, algo que essa pessoa não deve considerar como trivial, mas como sendo o melhor que ela pode fazer, o mais importante que ela pode fazer, é buscar o Senhor. Buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor na sua palavra. E é interessante perceber o olhar das pessoas quando eu digo isso a elas, irmãos. É como se eu tivesse falado de algo ineficaz. É como se elas esperassem outro tipo de conselho. É como se elas esperassem outro tipo de recomendação e aí, de repente, eu falo sobre algo que é ineficaz ou mesmo absurdo. Mas aqui nós aprendemos com o Davi, meus irmãos, que não há nada melhor, nem mais importante, do que nos momentos em que nos vemos esmagados, apertados por todos os lados, olharmos, atentarmos para o Senhor e para a sua palavra. É o que de melhor nós podemos fazer. E por qual motivo? Por qual motivo isso é o melhor a se fazer? Veja o verso 96 agora. No verso 96, Davi nos dá o motivo. Leia comigo o verso 96 do Salmo 119. Todos juntos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Esse verso 96, irmãos, ele é a suma, ele é o ápice dessa estrofe do Salmo 119. Não fica claro aqui, num primeiro momento, a que perfeição Davi está se referindo. Que perfeição é essa que tem um limite? E que limite seria esse? Primeiramente, abram as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, verso 41. Êxodo, capítulo 12, verso 41. Porque a palavra traduzida como limite no verso 96 do Salmo 119 é usada aqui em Êxodo, capítulo 12, verso 41. Êxodo, capítulo 12, verso 41. Leia comigo, diz assim. Todos acharam? Leiamos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Vejam quando o verso 41 diz assim, ao cabo dos 430 anos. Literalmente é, ao fim dos 430 anos. A palavra que no Salmo 119, verso 96, é usada como limite, aqui é usada na nossa tradução para falar ao cabo, ou seja, no final desse período de tempo. Terminado o período de tempo de 430 anos, o povo é finalmente liberto do Egito. Abra em Gênesis, no capítulo 6, verso 13. Essa palavra também aparece lá para falar do tempo de vida em que, do tempo em que a vida, antes do dilúvio, estava chegando ao fim. Gênesis 6, verso 13. Gênesis 6, verso 13, diz assim, todos juntos. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne. Outra tradução em português que eu gosto bastante, diz assim. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Ou seja, o tempo daquela geração estava chegando ao fim, estava terminando. É a mesma palavra que aparece no verso 96 do Salmo 119. Isso vai nos permitir entender, irmãos, que toda perfeição tem um determinado período de tempo. Tudo mais, por mais perfeito e belo que seja, está fadado a terminar. Há quem defenda a ideia de que, por perfeição, o salmista tem em mente as obras de Deus. Tudo o que Deus criou, por mais bonito e aparentemente perfeito que seja, tem um fim, ou seja, um dia vai acabar. Um pastor chamado Daniel Aiken, ele diz que a criação, em um sentido real, possui uma perfeição relativa por ser o produto de um Deus absolutamente perfeito. Só que outros vão dizer que, além das obras de Deus, essa perfeição aqui, ela também vai incluir as belas e grandes realizações humanas. Um comentarista vai dizer, para toda completude, toda perfeição, para cada projeto humano existe um limite, um fim. Seja um fim no tempo, por causa da morte, ou um limite no espaço, por causa de projetos rivais, cada projeto humano vai terminar em falha. O pastor Stephen Yule também vai dizer, as perfeições terrenas são boas para algumas coisas, mas não para todas as coisas. De forma mais óbvia, elas são incapazes de levar à verdadeira bem-aventurança. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que tudo tem um limite, que toda perfeição só pode chegar até um determinado ponto, que o que é terreno pode até satisfazer você durante algum tempo, mas só isso. Tudo que é terreno pode satisfazer você somente até um determinado ponto, mas no final ainda vai restar algo por satisfazer. No final ainda restará algo por preencher, ainda restará um vazio que nenhuma perfeição limitada poderá preencher. E apenas a palavra de Deus é absolutamente perfeita. Apenas a palavra de Deus é infinita em perfeição. Por isso veja como termina o verso 96. Davi diz, mas o teu mandamento é ilimitado. Quando você ler o verso 96, você pode imaginar Davi como que em um êxtase. Como se aqui ele estivesse em uma espécie de contemplação, extasiado diante da perfeição ilimitada da palavra de Deus. Aqui, Davi faz uma comparação entre tudo que ele conhece no mundo, entre aquilo que ele conhece em si mesmo e a palavra de Deus. E ele vai chegar à conclusão, irmãos, de que tudo no mundo é limitado, é efêmero, é passageiro, tudo está fadado a fenecer, a acabar. Ele mesmo, inclusive ele, abra no Salmo 39. Salmo 39, verso 4. Salmo 39, verso 4. Leia comigo. Todos juntos. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Ele não pede para que Deus lhe dê a conhecer que ele terá um fim. Ele sabe que ele vai ter um fim. Ele pede para que Deus lhe dê a conhecer quando será isso, qual a soma dos seus dias. Ele diz, Senhor, ajude-me a compreender a minha mortalidade, o meu limite, qual é o limite dos meus dias. Então, tudo neste mundo é limitado e está fadado a acabar. Mas quando ele olha para a palavra de Deus, ele conclui que a palavra de Deus não é assim. Ela é ilimitada. E vejam aí, irmãos, essa palavra ilimitada. Porque no hebraico, a ideia do salmista é muito interessante. Aqui no verso 96, a ideia de ilimitada, ela é formada por duas palavras no hebraico. Um adjetivo e um substantivo. Literalmente, a última parte do versículo 96 vai dizer assim, mas o teu mandamento é excessivamente espaçoso. A ideia pode ser ilustrada da seguinte forma. Nós estávamos na casa do presbítero Johannes há algumas semanas, e lá o diácono Albevan falou sobre um cliente que ele atendeu, um cliente do banco, chamado Cornélio Adriano Sanders. É considerado como o rei da soja no sul do Piauí. Albevan disse que teve a oportunidade de visitar as terras do senhor Cornélio Adriano Sanders, em Uruçuí, no sul do Piauí, e Pesquisando sobre esse senhor, irmãos, eu vi que a área total da fazenda dele no sul do Piauí é de 91 mil hectares. É um terreno, irmãos, eu vou dizer assim, é um terreno vasto, tá? É enorme. E aí imagine que você tenha a oportunidade de visitar, né, essa fazenda, ainda que demore muito, se você puser a percorrê-la, algum dia, em algum momento, você vai chegar ao fim dela. Uma hora o fim chega, uma hora o limite dela chega. Mas a palavra de Deus, ela é diferente. A palavra de Deus, diz o salmista, é excessivamente ampla, muito mais que os 91 mil hectares do senhor Cornélio. E aí você pode perguntar, o quanto mais ampla ela é? Excessivamente ampla é a resposta do salmista. Ela é ilimitada. Mesmo o universo, que aparenta ser infinito, que aparenta não ter limites, como criação divina, certamente ele tem um fim. Certamente ele tem um limite, mas a palavra de Deus não tem. Ela é excessivamente ampla, mesmo comparada ao universo, porque ela não tem fim, ela não possui limites, ela é absolutamente perfeita. O pastor Christopher Ash diz, o teu mandamento é amplo, sem limite, ilimitado em tempo, espaço e profundidade. Aqui somente, em todo o universo, está uma perfeição sem fim, uma completude em relação à qual não há nenhum final. Irmãos, a criação, ela é marcada por perfeição limitada e relativa. Mas a palavra de Deus é marcada por uma perfeição ilimitada e absoluta. Eu gosto muito de uma declaração feita pelo puritano Thomas Manton a respeito desse verso 96. Quando ele fala da perfeição ilimitada da palavra de Deus, Thomas Manton diz, um homem pode logo ver o fim das criaturas, mas a sabedoria, a pureza e a utilidade da palavra de Deus, os mistérios nela contidos, o estado espiritual que obtemos por meio dela, ninguém consegue ver o fim disso. Ela se estende a todos os tempos, lugares, pessoas, ações e circunstâncias de ações. Ela possui uma vastidão inconcebível de pureza e espiritualidade. Meus irmãos, ele diz mais, e eu creio que é proveitoso para nós ouvirmos o que ele tem a dizer. Ele continua falando sobre a perfeição da palavra de Deus da seguinte forma. Nela estão remédios para todas as doenças e um depósito abundante de todos os confortos, satisfação para todas as dúvidas. Nada que diga a respeito da santidade, nada que diga a respeito à santidade e felicidade do homem falta nela. Nada mais é necessário para dirigir, consolar e apoiar os homens em todas as condições, seja prosperidade ou adversidade, saúde ou doença, vida ou morte. O que devo dizer? Ela é a palavra que santifica todos os nossos confortos. Ela é a palavra que sustenta as nossas vidas. É a palavra que nos habilita para a imortalidade. Não podemos expressar facilmente a sua abrangência e os benefícios que extraímos dela. Quando todas as coisas terrenas falharem, a palavra será um consolo e uma conselheira segura para todos nós. Irmãos, isto tudo nos lembra as palavras do Senhor Jesus Cristo no seu Sermão do Monte. Quando em Mateus, no capítulo 5, no verso 18, ele declarou que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio da lei passará até que tudo se cumpra. Isto nos lembra das palavras do apóstolo Pedro na sua primeira carta, e eu peço que você abra lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e verso 25. Veja como Pedro compara tudo que é terreno à palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e verso 25. Leia comigo, vamos ler todos juntos. Diz assim, leiamos, pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. O que é que diz agora? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo a vocês apenas que tudo o que existe no mundo, tudo o que existe no mundo, tudo que é terreno, pode ser comparado ao alicerce de areia sobre o qual o homem insensato construiu a sua casa, em Mateus capítulo 7, verso 26. Você pode ter certeza de que durante a sua caminhada neste mundo, temporais vão cair sobre você. Você pode ter certeza disso. Temporais vão cair sobre você, rios vão transbordar, os ventos vão dar com ímpeto contra você. A pergunta é: sobre o que você está edificando a sua vida? Qual é o fundamento da sua vida? Será que você tem, de repente, edificado a sua vida sobre a areia das perfeições terrenas, que tem um fim, que tem um limite e que, por fim, farão com que a sua casa desmorone e a sua ruína seja grande? Ou você tem edificado a sua vida sobre o fundamento da rocha sólida da palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo? Aonde você vai quando inimigos se levantam contra você? Para onde você corre? Para onde você volta os seus olhos quando as tribulações transbordam como rios caudalosos e furiosos sobre a sua vida? Saiba que apenas a palavra de Deus é ilimitada. Apenas a palavra de Deus é absolutamente perfeita. Apenas ela é a rocha sólida que perdurará para todo sempre, eternamente. Então, para onde você está olhando hoje? Para onde você olhará amanhã? Para onde você olhará por toda a eternidade? Cada um de vocês, irmãos, cada um de vocês tem à sua disposição uma palavra que, de acordo com o versículo 89, veja o verso 89, cada um de vocês tem à disposição uma palavra que está firmada para sempre nos céus. A palavra de Deus está firmada para sempre nos céus. O pastor Daniel Aiken vai dizer, irmãos, que antes de a palavra de Deus ser escrita no tempo, no espaço e na história, ela já existia. E o Novo Testamento vai afirmar a mesma verdade, só que de modo diferente. O Novo Testamento fala da eternidade da palavra de Deus à luz da encarnação da palavra. Você conhece. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Você conhece quando o apóstolo João diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, a palavra escrita e a palavra viva, elas permanecem para sempre. Ambas são eternas. Elas existiam antes de o tempo começar e continuarão quando o tempo não mais existir. Que dádiva maravilhosa de Deus são a palavra escrita que você tem em mãos e a palavra viva, a palavra encarnada, que está assentado à destra de Deus e intercede por você. Que Deus, pois, nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém.